Estamos começando mais um Memória Viva da Rádio Uninter, um programa onde conhecemos as pessoas que fazem a diferença dentro dessa instituição tão grandiosa, reconhecida como pioneira e primeira em vários sentidos na educação de todo o Brasil. Estamos hoje com o Germano. Germano, muito obrigado por aceitar esse convite, para ser entrevistado. Bem-vindo.
Olá. Eu é que me sinto honrado em ser seu entrevistado.
Obrigado. Quem é Germano?
Sou Manuel Áureo Germano. Eu estou no Grupo Uninter aproximadamente 20 anos. Sou um cara comum, como todo mundo. E tenho um orgulho grande, né, de fazer parte desta família Uninter. Sou natural da cidade de Blumenau, moro em Curitiba há mais de 40 anos. Hoje eu me considero mais paranaense do que catarinense.
E quantos anos você tem mesmo?
61 anos.
E há 40 em Curitiba. Em Blumenau, o que você fez da vida em Blumenau? Deu para fazer bastante coisa.
Ah, sim. Eu sou de uma família de classe média baixa. Então, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Uhum. Lá eu trabalhei em empresa de cristais, numa série de supermercado, uma série de coisas. Estudava também, né? Uhum. Estudava à noite e trabalhava durante o dia. Teve um período que eu trabalhei à noite na fábrica de cristais, lá é por período, né? Então, você começava às 5 horas da manhã, trabalhava até 1h30 e continuava estudando à noite. Então, mas quando eu podia, estudava de manhã ou de tarde, trabalhava no outro horário, mas sempre trabalhei.
Qual que era a tua maior dificuldade nesse período?
Ah, eu acho assim que a maior dificuldade da gente é que eu sentia, né? Porque eu acho que começar a trabalhar, não que a gente fosse, não que eu não morri por isso, né? Mas, poxa, trabalhar com 12 anos de idade numa fábrica de cristais, onde o calor era muito grande, Blumenau é uma cidade muito quente, sabe? Então, isso foi uma coisa que me incomodou, assim. Acho que eu não precisava ter passado por isso. Mas eu não tinha outra alternativa, né? Fui lá e fiz numa boa.
Era uma obrigação dos pais,
no caso. Assim, não era uma obrigação, né? Mas a gente precisava ajudar, todo mundo precisava ajudar, né? Porque não tinha dinheiro, tinha que ir lá, tinha que ajudar. Todo mundo se ajudava.
Você tinha algum sonho do que queria ser quando crescesse?
Olha, eu passei uma vida, assim, até os meus 18, 20 anos, né? Então, eu tinha duas coisas que eu gostaria de fazer. Ir para uma universidade, uma faculdade. Ou eu sempre gostei de turismo, então eu queria ser comissário de bordo. Eu sempre gostei muito da aviação, hoje ainda gosto, né? Mas meu sonho era ser comissário de bordo. E eu vim para Curitiba com 19 anos, tentar um emprego, terminar o segundo grau. Eu estava no terceiro ano, devia fazer cursinho e estudar também. E foi muito engraçado porque eu nunca tinha viajado para fora, para nenhuma cidade, assim. Eu vim para Curitiba e aqui eu tentei, mesmo estudando e trabalhando, logo consegui um emprego. Eu entrei em contato com a Varig, no estado de São Paulo, e eu comecei a fazer todos os trâmites para ser comissário de bordo da Varig. Acho que levou quase que um ano entre testes, eu indo para São Paulo, lá no aeroporto de Congonhas, era próximo ao escritório deles, e naquela época você fazia tudo dentro da companhia aérea. Só que em janeiro, quando o curso começaria em março, eu acabei passando no vestibular da PUC. Eu sou da última turma de sociologia e na época achei assim que a graduação, a gente não tinha muita informação, né? Ter um curso superior seria melhor do que ir para a Varig ser comissário. Hoje eu faria o contrário, se eu pudesse, né? Mas na época eu fiz isso, foi uma escolha. Eu acho que a gente não pode se arrepender do que a gente faz, sabe? E eu estou bem também. Estou aqui, deixei de realizar meu sonho, mas hoje eu ando de avião, eu viajo, vou nas minhas séries. Não sou comissário, mas eu estou lá dentro também.
Por que você ter escolhido ser comissário? Você acha que então foi uma influência externa de pensamento para escolher a faculdade?
Não, eu sempre gostei muito de turismo, né? Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa assim que... Acho que enquanto os meus irmãos sonhavam lá em Blumenau, eu quero casar, eu quero ter filhos, casa, eu sonhava ao contrário, sonhava em me mudar de Blumenau, né? Queria sair daquela cidade. O turismo era uma coisa que me fascinava, sempre me fascinou viajar. Então, aí, sabe, aquela coisa de aviação, eu curto até hoje, eu acho que eu sou o cara mais brega, porque por mim eu iria lá no aeroporto ficar assistindo as decolagens, aterrissagens dos aviões. Acho fantástico, acho uma das coisas mais fantásticas que já construíram até hoje.
Quem inventou o avião?
Quem inventou o avião? Não
sempre
sei.
Tem aquele debate, o Santos Dumont ou o Jones Wright? Olha aí, o nosso Evandro já deu a opinião dele. Eu queria ouvir a opinião de alguém que ama a aviação. Não, mas...
Sacanagem pro meu lado.
Mas me diga, por que queria deixar Blumenau? Era pela experiência que teve ou pela cidade em si?
Não, acho que eu sempre fui eu nunca gostei de ficar parado, né? Talvez também pela minha opção sexual, né? É uma cidade pequena. Apesar que a minha opção sexual nunca me incomodou, nunca interferiu em nada, sabe? Acho que eu sempre fui uma pessoa respeitada, desde jovem. Eu nunca tive nenhum problema. Então, mas queria. Sabe aquela coisa de correr atrás, de você conseguir, né? Eu sempre trabalhei desde os 12 anos e era o meu sonho, sair, conhecer o mundo, e é muito legal. Acho que todo mundo deveria fazer alguma coisa assim, sabe? A gente aprende muito sozinho, sofre muito, mas tem um sabor diferente. Né?
Pelo seu trabalho aqui, eu pensava que sua formação era jornalismo. Você tem também alguma...
Para variar, eu já falei, né, para você. Então, eu...
Sociologia.
Como eu trabalho desde cedo, eu... Vim para o grupo e estou aqui no grupo, então, quase 20 anos. Como eu já passei por diversos setores, em 2015, início de 2015, o reitor, né, que é o professor Benhur e a professora Denise, eles me convidaram, né, recebi um convite para assumir dois departamentos. Um era o Ninter Notícias e o outro era o Departamento de Egressos. Eu conversei com eles. O Ninter Notícias ele existe desde 2013. E fiquei pensando, eu falei, poxa, mas eu não tenho nada a ver, né? Eu não sou da área de comunicação, né? Mas eu nunca tive medo. Acho que no grupo eu já fiz muitas coisas, eu passei acho que 11 anos viajando com o seu Gabriel. Depois eu fui para diversos departamentos. Fui responsável pelo departamento de eventos também. Daí, quando eles me convidaram, eu vim para cá. E de início o departamento tinha só dois estagiários. Eles escreviam matérias, né, sobre... Porque a instituição, né? Só que demorava muito para a gente publicar, porque tinha que passar pelo curso de comunicação, no curso de jornalismo, e depois pelo marketing, para eles validarem as matérias, né? E isso era uma coisa que me incomodava muito, porque a gente perdia muito tempo, então não tinha muito sentido, né? Quando me chamaram para cá, falaram que o objetivo era a gente evidenciar tudo que acontece na academia, né? Uhum. E isso não acontecia, porque até as pessoas não tinham muito interesse em publicar com a gente. E eu fiquei pensando, ficava imaginando, poxa, como é que eu poderia mudar tudo isso, né? Não era muito fácil, porque, primeiro, Eu acho que as pessoas até nem me enxergavam com bons olhos, né? Ah, o cara que não tem nada a ver com comunicação, né? Assumir o Niter Notícias. Mas eu brinco sempre assim, eu falo isso no meu departamento. Tem coisas que eu não sei fazer, mas eu sei onde eu quero chegar, sabe? E eu não tenho nenhum problema de correr atrás para atingir os meus objetivos. E foi muito legal, porque o tempo foi passando, depois apareceu o Mauri, que era uma pessoa que era, não estava no grupo, né? Então, talvez não tivesse assim, um pouco de preconceito, né? Contra o Germano, o cara que não era da comunicação, assumiu o departamento. Um dia conversei com ele, falei se ele tinha interesse em vir para o departamento, né? Ficar com 40 horas com a gente. Ele falou que sim. O Mauri veio para o departamento, acho que 2016. E de lá para cá a coisa ela foi tomando uma proporção diferente, né? A gente sai daquela mesmice que fica só escrever um textozinho, sabe? Fazer pesquisa, não. Então, a gente acabou assumindo outras coisas, né? Em vez de só ter matérias escritas, nós produzimos vídeos, né? Matérias em vídeo. E a coisa foi crescendo, né? Mas eu falo assim que eu devo muito isso à professora Denise e ao professor Benhur. Antes, a gente estava comentando isso, eu estava comentando contigo, antes de iniciar o programa. E eles sempre apostaram muito na gente, né? Então, hoje, poxa, a gente está aqui numa sala, né, que é a Rádio Uninter, que faz parte do nosso departamento, sabe? Poxa, eu me sinto, te falei isso antes, né? Para mim é um orgulho grande, eu tenho um orgulho muito grande da minha equipe. Hoje tem na minha equipe o Mauri, tem o Jefferson, tem o André Corradini. Tenho todos os meus estagiários, tenho o menino que é cadeirante, tem a equipe da rádio, né, que é a Bárbara, a Valéria, o Evandro. Então, poxa, eu posso te dizer assim que eu vou caminhando para o final de 2019 super feliz, sabe?
Muito bom. Antes desses trabalhos aqui na Uninter, qual o trabalho que você tem melhores recordações que você já trabalhou na vida?
Olha, trabalhei na Secretaria de Educação do Paraná, na área de recursos humanos, né? Alguns anos, como CLT. Morei fora de Curitiba 4 anos. Na época, participei de um concurso da Secretaria de Educação, né? Acabei tirando em primeiro lugar, pude escolher a cidade. E morei em Nova Londrina. Mas, assim, eu penso que o melhor momento que eu vou levar para mim é do Grupo Uninter, e esse é um momento muito bom.
O que você falou da sua opção sexual? Qual é ela? Desde quando você a tem?
Eu sou homossexual, sempre fui, né? Então, nasci desse jeito, né? Eu não acho que ser homossexual é uma doença, não é nada disso. Eu nasci assim. Né? E não tenho nenhum problema de ter nascido assim, muito pelo contrário. E, sabe, aquilo que eu já te falei antes, as pessoas sempre me respeitaram. Elas acho que, às vezes eu fico até pensando que acho que as pessoas nem me enxergam, né? Elas nem conseguem me tratar ou me identificar pela minha opção. Sabe, acho que eu sempre fui tratado pelo Germano ou pelo Manuel, né? Manuel era em Blumenau, minha mãe me chama até hoje de Manuel, mas eu sempre fui tratado pelo Germano aqui, em qualquer lugar. Então, eu até esqueço da minha, sabe? Eu não tenho esse problema que muitas pessoas ficam falando, ai, por que isso, por que aquilo? Não, eu não tenho nada disso. Eu acho que eu nem até esqueço.
Nem quando era pequeno, você teve que se guardar?
Não, eu acho que, sabe, eu sempre tive uma relação legal com a minha família, com meus irmãos, como eu tenho até hoje, com minha mãe. Meu pai não muito, mas com a minha mãe, principalmente, sabe? Eles sempre me aceitaram como eu sou. E E é legal, cara. Eu acho assim que, sabe, eu também não saio por aí agredindo ninguém, sabe? Eu acho que, como eu sempre respeitei muito as pessoas, primeiro, para que depois elas pudessem me respeitar, então eu sempre trabalhei e administrei isso muito bem.
Seus pais moram em Curitiba?
Blumenau. Então, meu pai é falecido, minha mãe mora em Blumenau.
Uhum. Que boa lembrança que você guarda deles, que eles tenham te ensinado ou te orientado.
Olha, o meu pai eu não tive assim. Eu acho que ele... Eu não posso dizer que foi tudo tão ruim. Mas é o que marca a minha mãe, sabe? Minha mãe sempre foi muito amiga da gente. Ela é até hoje, né? Ela, até na semana passada eu estive em Blumenau resolvendo um problema com ela. Ela é daquelas pessoas que vai contigo para a piscina, vai almoçar, vai jantar, e ela tem 87 anos. E dentro das limitações delas, isso é muito legal. Então, mas eu, se você me perguntar assim, fala de coisas boas de Blumenau, eu tenho com os meus avós, sabe? Disso eu sinto falta. Eles sempre foram muito legais com a gente. Eu sou o neto mais velho dos dois lados, tanto da parte do meu pai como da minha mãe. Então, isso eu tenho falta, assim, porque eles faleceram, a gente era jovem, muito jovem ainda, mas o pouquinho que eu pude aproveitar com eles, assim, foi muito interessante, sabe?
Você é vaidoso?
Eu sou.
Diga alguma coisa que você fez por ser vaidoso.
Ah, eu estava falando para ti antes, né? O que eu vou fazer em janeiro? Quero fazer uma... Eu já fiz uma cirurgia no rosto, né? Há 14 anos atrás. E em função do olho que estava caído e a coisa do pescoço. Agora eu vou fazer de novo, né? Em janeiro, sai. Mas eu acho que eu procuro... Eu gosto de me cuidar.
Uhum.
Acho que a coisa que para mim é importante assim, eu preciso me gostar. Eu acho que a minha vida ela é do jeito que ela é, as pessoas me respeitam do jeito que eu sou, tudo. Acho que até porque eu sempre me respeitei, eu sempre gostei de mim, sabe? E, cara, eu vou sempre fazer, sabe? Então, curto, o pessoal tira sarro, fala que eu sou, às vezes, Mauricinho, que eu ando perfumado, mas eu curto, é uma coisa minha, eu gosto.
Uhum. Por falar em perfumado, vamos para a sessão dos favoritos nesse programa. Qual que é o seu perfume?
Olha, eu gosto de perfume. Eu não tenho assim, se você me perguntar, me diga um nome específico. Eu tenho vários. Né? Eu gosto de perfume amadeirado, sabe? E não tenho assim um. Cada vez que eu viajo, sabe, ele pode ser... Eu já comprei perfume de bem baratinho, de 10 dólares, e que eu gostei. Então, não tem, assim, uma marca definida. Eu gosto ele tem que ser amadeirado.
Uhum. Qual que é a parte favorita no seu trabalho do dia a dia? O que você mais gosta?
Olha, eu... Hoje tem uma coisa que me dá muito prazer, né? É pegar, junto com o Mauri, com o Jefferson e com o Corradini, essa meninada que está estudando, sabe? Oferecer para eles uma oportunidade que nós não tivemos. Eu não tive, quando eu estava fiz meu curso superior, não tinha um lugar para fazer estágio, sabe? E acho que a gente faz uma coisa muito legal, cara. Eu posso até dar como exemplo aqui na rádio, um menino que está indo embora agora, dia 9, né? Termina o estágio dele comigo, que é o Vitor Corradini. O Vitor sempre foi um menino tímido. Poxa, cara, a gente junto vai caminhando, a gente junto vai tirando a timidez deles, assim, sabe? Vai construindo com eles, porque cada um deles tem uma identificação, né? Um gosta de escrever, outro gosta de produzir, sabe? Dentro, né, da formação deles, né? Mas é muito legal você pegar... Falei isso pro Vitor hoje de manhã, a gente estava conversando. E eu tenho um maior orgulho dessa meninada, assim, sabe? De ver que eles entraram de uma forma e estão saindo daqui diferente para o campo de trabalho, né? Aí para o mundo aí fora, né? E também tenho, sabe, assim, o Igor, que é um menino que a gente trouxe para o departamento, ele é um cadeirante. E, sabe, a gente conviver com ele, ver a dificuldade dele, poder ajudar, sabe, assim... Então, acho que é uma característica minha também, de me preocupar com a minha equipe, de tentar sempre deixá-los melhor, assim, sabe? Sou brincalhão, faço um monte de gozação no departamento, mas hoje, assim, porque um dia alguém me falou assim, ah, em vez de você ter estagiário, não seria melhor contratar dois ou três analistas de comunicação? As pessoas vão escrever a mesma coisa. Mas não, o objetivo do departamento não é esse. Ele é mesmo pegar essa meninada. Hoje a gente tem, eu tenho 11 estagiários remunerados, né? Mais o Igor, que é o cadeirante. Mas ele é contratado. Então, o sabor está nisso. Não é fácil, sabe? Mas você aprende muito com essa meninada. Nossa, eu acho o máximo do máximo.
É, até porque você começou, você disse, com 2 estagiários aqui no setor antes de você entrar.
Dois.
E hoje
dois
são 11 e mais.
Hoje eu tenho 11 estagiários. O Igor, que ele é contratado, né? Tem o Mauri, que é o nosso jornalista do departamento, porque, como eu já te disse, eu não tenho a formação, né? Uhum. Então, o jornalista do departamento é o Mauri. Daí tem o André Corradini, que trabalha toda essa parte de mídias, né? De edição, de vídeo, aquele trabalho todo. O Jefferson, que faz a correção dos nossos textos, a primeira correção, né? Que depois todos nós passamos nosso material para o Mauri, para ele dar uma segunda revisada e validar. E os meninos da rádio, né? Então,
é uma grande oportunidade que eles têm e nós percebemos a felicidade deles, o bom trabalho que eles fazem, acima de tudo, né? Estão aqui para mostrar o seu trabalho. É muito gratificante, imagino, para você, e nós ficamos honrados de ter... Ah, eu quero que você cubra isso. Eles vão lá, estagiário, junto com alguém, e fazem um trabalho excepcional. A matéria publicada de uma professora que deu aula na escola, ela ficou, nossa, ficou fantástica a forma que vocês colocaram ali no Internotícias. Ela se sentiu valorizada estando fora da Uninter. Imagine nós, como parte da Uninter, vendo essas matérias tão boas. Parabéns por esse departamento.
Olha, a gente tenta fazer
por esses profissionais.
Sabe, a gente depende muito de vocês, né? Eu sempre falo. Se a academia não nos ajudar, né? Se vocês não chamarem a gente para fazer as coberturas, nada disso vai existir, né? Então, a gente não pode evidenciar coisas que as pessoas não nos chamam para fazer. Mas a gente trabalha com os poros, com todo mundo, né? E é muito legal. Eu curto. Eles têm um programa que eles fazem toda semana, acho que você já deve ter assistido, que é o Telejornal.
Uhum.
É muito. É bem interessante. Sempre porque eles... fazem o planejamento, né? Produzem, fazem a edição, claro, com apoio, eu sempre falo, do Mauri, do André e do Jefferson, mas eles é que vão a campo lá e fazem, dá tudo certo.
Bom, nesses minutos finais, vamos continuar com os preferidos, a música preferida do Germano.
É engraçado, né? Você vai me matar, mas eu não tenho, assim, uma preferência. Uhum. Agora, por exemplo, assim, eu tenho um pendrive no meu carro que deve ter umas 1000 músicas, sabe? Eu tenho desde música clássica, música romântica, sertaneja, rock. Não sou muito chegado em funk, essas coisas, não sou chegado. Mas eu curto, eu não tenho uma... Aquilo que você falou, como eu te falei, não tenho um perfume. Eu não tenho muito essa coisa assim de uma, sabe? Eu acho que é o momento, eu vou ouvir, eu vou usar e...
Então, tipos de pratos preferidos, para não dizer prato preferido.
Ah, sobremesa, adoro doce de leite, um pudim de leite condensado que eu sei fazer.
Uhum.
Adoro uma boa massa, peixe.
Nossa.
Como eu passei, assim, 11 anos, né, aqui da empresa, viajando com o seu Gabriel, eu tive a oportunidade de experimentar vários pratos, né? Então, eu não tenho esse problema de chegar... Numa cidade, eu não como isso. Não, eu sou bom de garfo, sabe? Então, eu aproveitei bastante. Eu acho que a culinária nossa, brasileira, eu acho que eu conheço uma boa parte.
O que que você faz hoje, já faz, mas você queria fazer mais?
Viajar mais.
Viajar mais. Para onde você gosta de viajar?
Ah, uma vez por ano tento fazer uma viagem no Brasil e uma vez por ano para fora também.
Germano, alguma coisa mais que queira dizer sobre quem é você? Alguma mensagem final para os nossos ouvintes?
Não, eu... Acho que o Germano as pessoas conhecem, mas eu quero aproveitar aqui o espaço para agradecer, né, a todos vocês, a academia, né, ao Grupo Ninter, os polos, né, do Brasil inteiro, porque sem vocês a gente não faria nada, né? Mas eu tenho duas pessoas assim que eu sou muito fã, né? A professora Denise e o Benhur. Eu acho assim que sem eles o Germano não estaria aqui, o Mauri, o Jefferson, o Corradini, a equipe da rádio, os estagiários, né? E eles apoiam a gente bastante. Mas também eles não apoiariam a gente se eu não tivesse uma equipe fantástica, né? Que são os meninos que trabalham lá, que ajudam a administrar o departamento, os estagiários, né? Pessoal da rádio. Então, essa eu sempre digo assim, isso daqui também, para mim, tem um sabor especial por estar com essa equipe, sabe? Eu acho que eu tenho, eu brinco, né? Que eu tenho a melhor equipe do Grupo Ninter.
Parabéns, Germano, pelo seu trabalho, pela sua equipe, que é maravilhosa também, inclusive a equipe aqui da rádio, que está nos assessorando, que você já mencionou também os nomes. Obrigado a você, ouvinte, por estar conosco em mais uma Memória Viva. Ficamos por aqui.
Muito obrigado e um Feliz Natal para todo mundo.